Esta é uma leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923. Tradução de Gerhard Banvart, 2018, Edições Michael. Esta é a quarta conferência. Abordamos até agora, de uma determinada maneira, a interconexão das relações terrestres, das relações cósmicas e do mundo animal com o ser humano. Nos próximos dias, daremos continuidade justamente a essas considerações. Hoje, entretanto, eu gostaria de encontrar a passagem para ainda outros domínios, os quais terão de nos ocupar no futuro. E nisso, eu gostaria, em primeiro lugar, de mencionar que, já em meu livro A Ciência Oculta, A Evolução da Terra no Cosmo, foi apresentada de tal maneira que, quando se trata dessa evolução, temos que tomar como ponto de partida a antiquíssima metamorfose saturnina da Terra. E essa metamorfose saturnina precisa ser imaginada de tal modo que nela esteja contido tudo o que, de um modo ou de outro, pertence ao nosso sistema planetário. No antigo Saturno, que, como os senhores sabem, consistia apenas de éter calórico, os distintos planetas atuais do nosso sistema, de Saturno para dentro até a Lua, aqui tem uma nota, sobre a sequência dos planetas em sua concepção clássica, ver nota 15. No contexto a seguir, Luft pode ser traduzido igualmente como, entre aspas, ar, aéreo, fecha aspas, ou como, abre aspas, gás, gasoso, fecha aspas, e fogo, equivale sempre a calor. Fim da nota. Ainda eu vou retomar essa frase. No antigo Saturno, que, como os senhores sabem, consistia apenas de éter calórico, os distintos planetas atuais do nosso sistema, de Saturno para dentro até a Lua, ainda são corpos cósmicos dissolvidos. Portanto, nesse momento, o antigo Saturno ainda não atingiu nem a densidade de ar, não passa de éter calórico e contém igualmente, dissolvido etericamente, tudo o que mais tarde irá se configurar em forma autônoma, individualizada em cada um dos planetas. Distinguimos, depois, como segunda metamorfose da evolução terrestre, aquilo que designo, em síntese, como a antiga metamorfose solar da Terra. Trata-se aqui de que, aos poucos, a partir do globo de fogo de Saturno, vai tomando feitio o globo aéreo. O globo de ar perpassado, transresplandecido, transcintilado de luz, chamado Sol. Uma nota. De Lichtdurchströmte. Realmente eu não consigo ler estas palavras em alemão. Lichtdurchglanze und durchglitzerte Luftkügelzone. Fim da nota. Perdão. Em seguida, temos uma terceira metamorfose, na qual, após se haverem repetido os antigos estados, formam-se, por um lado, o elemento solar, que naquele tempo ainda abrange a Terra e a Lua, e a parte externa, a qual vem então a pertencer Saturno em sua forma separada. Abre parênteses. Os senhores naturalmente têm isso descrito em A Ciência Oculta. Fecha parênteses. Ao mesmo tempo, porém, nessa metamorfose lunar, lidamos com o fato de que se separam de um lado o Sol e de outro aquilo que é então um complexo Terra-Lua. Tenho descrito a miúde como os reinos da natureza que conhecemos hoje não estavam presentes naquele tempo, e especialmente como a Terra não continha uma massa mineral, mas era de natureza córnea, se é que eu posso me expressar assim, de modo que se destacavam componentes sólidos de caráter córneo, que rochas córneas, de certo modo, se destacavam da massa lunar que já se tornara aquosa. E então, na quarta metamorfose, surgiram condições que são as nossas condições terrestres atuais. Temos, portanto, ao desenharmos essas quatro metamorfoses em sua sequência, em primeiro lugar, a metamorfose saturnina, o corpo calórico que contém, dissolvido, tudo o que se encontra contido mais tarde em nosso sistema planetário, a metamorfose solar, a metamorfose lunar e a metamorfose terrestre. E nessa quaternidade podemos distinguir duas coisas. Entre chaves, desenho. E uma nota. Nesta página e na seguinte, as referências são à prancha 5, não incluída na edição original. Fim da nota. Os senhores apenas ponderem como na evolução de Saturno até o Sol temos a ver com aquilo que avançou inicialmente até a substancialidade de tipo aéreo. A evolução parte do globo de fogo. Este se metamorfoseia, se adensa até o estado de globo de ar, o qual, porém, já é permeado de luz, já fulgura em luz. Aí temos a primeira parte da evolução. Depois temos aquela parte da evolução onde a Lua desempenha o seu primeiro papel. E a Lua desempenha aí justamente o papel que lhe possibilita dar feitio àquelas formações rochosas córneas. Durante a metamorfose terrestre, a Lua se retira, torna-se um planeta colateral e lega à Terra as forças terrestres interiores, por exemplo, as forças do peso. Na palavra peso tem uma nota: Kraft der Schwere. A expressão é aparentada com Schwerkraft, entre aspas, a força da gravidade, porém, aparentemente mais abrangente. Fim da nota. Eu vou retomar a frase. Por exemplo, as forças do peso consistem inteiramente de algo deixado pela Lua num sentido físico. A Terra não teria desenvolvido as forças do peso se não houvessem ficado para trás os restos da antiga inclusão lunar. Ela própria, todavia, partiu. A Lua é aquela colônia no espaço cósmico de cujo aspecto espiritual eu lhes falei há poucos dias. Ela possui uma substancialidade completamente diferente da Terra. Porém, ela deixou para trás, na Terra, aquilo que pode se chamar de magnetismo terrestre, num sentido amplo, as forças da Terra, especialmente as forças gravitacionais da Terra, os seus efeitos que podem ser caracterizados como efeitos de peso, são remanescentes da Lua. Assim, podemos dizer, aqui nós temos, entre chaves, uma observação, dois círculos à esquerda. Fecha chaves. Assim, podemos dizer, aqui nós temos o estado de Saturno e o estado de Sol. As metamorfoses essencialmente quentes e resplandecentes de luz quando as tomamos em conjunto. Aqui nós temos, abre chaves, dois círculos à direita, fecha chaves, o estado de lua e o estado de terra. A metamorfose aquosa carregada pela lua, a aquosidade que se desenvolve durante a metamorfose lunar e depois permanece durante a metamorfose terrestre. E o sólido, provocado justamente pela força de gravidade. Essas duas metamorfoses, em realidade, se distinguem consideravelmente uma da outra. É preciso ter claro que tudo aquilo que uma vez existiu está contido dentro da forma posterior. Aquilo que era a antiga bola de fogo de Saturno permaneceu como substância calórica dentro de todas as metamorfoses posteriores. E se hoje perambulamos pelas regiões da Terra e ainda nos deparamos em toda parte com o calor, então esse calor que encontramos em toda parte é resto da antiga evolução saturnina. Em toda parte onde nós encontramos ar, ou pelo menos corpos aeriformes, temos os restos da antiga evolução solar. Quando olhamos para fora, para o ar que resplandece com o sol, então, impregnando-nos com sensações dessa evolução, deveríamos dizer, abre aspas, dentro desse ar resplandecente de sol, temos os remanescentes da antiga evolução solar. Pois se aquela antiga evolução solar não houvesse existido, não existiria a afinidade do nosso ar com os raios solares que hoje estão lá fora. Somente pelo fato de o Sol ter sido outrora ligado à Terra, porque a luz do Sol resplandecia na própria Terra, que ainda era gasosa, de modo que a Terra era um globo de ar que irradiava luz interior para o espaço cósmico, somente com isso pôde ter lugar esta metamorfose posterior, a atual metamorfose terrestre, onde a Terra é cingida por uma atmosfera na qual incidem, vindos de fora, os raios solares. Mas esses raios solares têm uma profunda afinidade interior com a atmosfera terrestre. Esses raios solares não atingem a atmosfera, como dizem grosseiramente os físicos atuais, como raios que atravessam a atmosfera gasosa, quem sabe ao modo de pequenas balas de arma de fogo, mas possuem uma profunda afinidade interior com a atmosfera. E essa afinidade, justamente, é consequência da coexistência no passado durante a metamorfose solar. E assim, todas as coisas que têm afinidade uma com as outras, elas têm essa afinidade, porque as condições anteriores entram sempre em jogo novamente, de maneiras variadas nas condições posteriores. Durante o tempo em que se desenrolou a evolução terrestre de modo geral, como os senhores encontram na ciência oculta, e como eu lhes esbocei resumidamente aqui, se desenvolveu tudo aquilo que se encontra sobre a Terra e ao redor dela, bem como o que se encontra no seu interior. E assim podemos dizer, ao lançarmos o olhar sobre a Terra atual, que temos dentro da Terra aquilo que efetiva o sólido, a Lua interior, ancorada essencialmente no magnetismo terrestre. Essa Lua interior é que faz com que haja em absoluto algo sólido, que haja algo que tenha peso, e são as forças do peso que, a partir do líquido, fazem o sólido. E temos, então, o âmbito que é efetivamente o da Terra, o aquoso, o qual aparece repetidamente das maneiras mais variadas, por exemplo, como a água do subsolo, mas também como aquela água que está nas massas evaporadas, que sobem nas massas chuvosas, que se precipitam e assim por diante. Mais além do entorno, temos o que é aeriforme, e temos tudo isso permeado pelo ígneo, os restos do antigo Saturno. Desse modo, na Terra atual, temos de apontar também para algo que é Sol-Saturno, ou Saturno-Sol, lá no alto. Sempre podemos dizer que tudo o que se encontra no ar quente, transresplandecido de luz, é Saturno-Sol. Ao olharmos para o alto, encontramos o nosso ar realmente permeado daquilo que é efeito saturnino e que é efeito solar, e que com o passar do tempo se desenvolveu como a atmosfera propriamente dita, a qual também não é mais do que um pós-efeito da metamorfose solar da Terra. De certa forma, é isso o que nós temos quando dirigimos o olhar para cima, entre chaves, prancha 5 à direita. Já ao dirigirmos o olhar para baixo, o que temos é mais a sequência do que ocorreu durante as duas últimas metamorfoses. Temos o peso, o sólido, melhor dizendo, aquilo que põe o peso em efeito e conduz ao sólido, e temos o líquido. Temos a Terra-Lua. Essas duas partes da chamada existência terrestre, nós podemos distingui-las rigorosamente uma da outra. Se os senhores se puserem a reler a ciência oculta, os senhores verão que ali se faz simplesmente através da modulação do estilo um profundo corte no ponto de transição da metamorfose solar para a metamorfose lunar. Assim também há, ainda hoje, uma espécie de contraste agudo entre o que está em cima, o saturnino, e o que está embaixo, o terreno lunar aquoso. Podemos, portanto, distinguir muito bem entre o saturnino solar aéreo e o lunar terreno aquoso. Um está em cima, o outro embaixo. Na medida em que, no desenvolvimento terrestre em geral, tudo que pertence à Terra também evoluiu em conjunto, o olhar daquele que penetra essas coisas com a ciência da iniciação cai inicialmente sobre a diversidade do mundo dos insetos. Seria de imaginar que já o mero sentimento fizesse uma determinada relação desse mundo esvoaçante e reluzente dos insetos com as coisas de cima, com o aéreo solar saturnino. E é inteiramente esse o caso. Se olharmos para a borboleta, ela voeja pelo ar resplandecente de luz, banhado de luz, com as suas cores cintilantes. Ela é carregada pelas vagas do ar. Ela, na verdade, mal chega a roçar aquilo que é aquoso terreno lunar. Seu elemento é aquilo que está em cima. E se pesquisarmos como é de fato o seu desenvolvimento, chegamos então de modo notável, justamente no caso desse pequeno inseto, a tempos muito remotos da metamorfose terrestre. Aquilo que hoje brilha no ar, resplandecente de luz com asas, como asas de borboleta, isso adquiriu a disposição estrutural inicial durante o antigo Saturno, desenvolvendo-se ainda mais durante a antiga era do Sol. Na frase disposição estrutural, tem uma nota da tradutora aqui. Anlage. Fim da nota. Naquele tempo surgiu o que ainda hoje torna possível a borboleta ser realmente uma criatura de luz e do ar. O sol deve a si mesmo o dom de espalhar luz. O sol deve o dom de sua luz provocar. Nas substâncias efeitos chamejantes, resplandecentes, ao efeito de Saturno, Júpiter, Marte. E, com efeito, não haverá de entender a natureza da borboleta aquele que a procurar na Terra. As forças que atuam na natureza da borboleta, nós as temos que procurar no alto. Temos que procurá-las no Sol, em Marte, em Júpiter, em Saturno. Se nos aprofundarmos nessa prodigiosa evolução da borboleta, eu já a descrevi aqui uma vez em conexão com o ser humano, como de certa forma corporificação cósmica da memória, porém, se nos aprofundarmos ainda mais, haveremos de descobrir, primeiro, a borboleta voeja resplandecente de luz e carregada pelo ar. No alto, por cima da terra. Ela põe o seu ovo. Sim, o materialista grosseiro diz meramente, abre aspas, a borboleta põe o seu ovo, fecha aspas, pois, sob a influência da não-ciência contemporânea, as coisas mais importantes simplesmente não são estudadas. O que está em questão é o seguinte, a quem, na verdade, a borboleta confia o seu ovo quando o põe? Ora, examinem a fundo tudo onde os ovos de borboleta são postos, e em toda parte os senhores hão de descobrir. O ovo de borboleta é posto de tal maneira que não possa ser privado da influência do Sol. A influência do Sol sobre a Terra, na verdade, não está presente apenas quando o Sol brilha diretamente sobre a Terra. Muitas vezes eu já chamei a atenção para o modo como os lavradores guardam as suas batatas dentro da Terra durante o inverno, cobrindo-as com terra, porque aquilo que chega como calor solar e como força luminosa durante o verão, durante o inverno, se encontra justamente dentro da terra, no seu interior. Na superfície da terra, as batatas são estragadas pelo frio, mas não se estragam, continuam sendo batatas boas quando são enterradas numa vala, cobrindo-as com terra. Porque durante o inverno, a ação do sol está dentro da terra. Durante o inverno, devemos procurar a atuação do sol de verão embaixo da terra. Se, por exemplo, formos até uma determinada profundidade da terra em dezembro, teremos aí a atuação do sol de julho. Aqui há uma nota. O conferencista se refere naturalmente à situação no hemisfério norte. No hemisfério sul, a situação é a simétrica. Entre parênteses, por exemplo, em junho encontramos o sol de janeiro, enquanto que nas regiões equatoriais, os processos e seus ritmos são ainda outros. Fim da nota. Em julho, o Sol irradia sua luz e seu calor sobre a superfície. Aos poucos, o calor e a luz penetram cada vez mais profundamente. Se quisermos procurar em dezembro aquilo que experimentamos como forças solares na superfície da Terra em julho, então devemos cavar um buraco e aí, numa determinada profundidade, encontraremos aquilo que em julho estava na superfície. Isso nós encontramos em dezembro, sob a terra. E então a batata estará envolvida pelo sol de julho. Portanto, o sol não está apenas lá onde um entendimento grosseiramente materialista o buscaria, mas se faz presente de fato em muitos campos, só que isso é cosmicamente regulado, de modo rigoroso, conforme as estações do ano. Enfim, a borboleta nunca põe o seu ovo em nenhum lugar onde ele não possa, de alguma maneira, estar relacionado com o sol, de modo que se expressa mal aquele que diz que a borboleta põe seu ovo nos domínios da terra. Ela absolutamente não faz isso. Ela põe seu ovo nos domínios do sol. A borboleta absolutamente não desce até a terra. Em toda a parte do terrestre onde se encontre sol, é aí que ela procura seus locais para depositar seus ovos, de tal modo que esse ovo de borboleta fique inteiramente sob a influência do sol. Ele absolutamente não fica sob a influência da terra. Os senhores sabem que, em seguida, a lagarta se arrasta para fora desse ovo de borboleta. Portanto, a lagarta sai para fora e permanece sob a influência do sol, porém também entra agora sob uma influência adicional. A lagarta não conseguiria se arrastar se ainda não entrasse adicionalmente sob uma outra influência. E essa é a influência de Marte. Se os senhores imaginarem a Terra e Marte circulando ao seu redor, então os influxos de Marte estão em cima por toda a parte e aí permanecem. Não vem ao caso se Marte está aqui ou ali. Nós temos toda a esfera de Marte. E quando a lagarta se arrasta para algum local, ela se arrasta para ali nos termos da esfera de Marte. Depois a lagarta se empupa, forma um casulo à sua volta. Obtemos um casulo. Eu já lhes descrevi como isso é e uma entrega da lagarta ao sol, como o fio é fiado aí em linha com a luz. Quando a lagarta está exposta à luz, ela persegue os raios da luz, fia, se detém quando fica escuro, depois continua a fiar. Tudo isso é, na verdade, luz solar cósmica, luz solar impregnada com matéria. Portanto, quando os senhores tomam, por exemplo, o casulo do bicho da seda, o casulo que é empregado na feitura das suas roupas de seda, o que está contido na seda é inteiramente luz solar entremeada com matéria de bicho da seda. Este fia a sua substância a partir do seu próprio corpo, na direção dos raios solares, formando com isso o casulo ao seu redor. Entretanto, para que isso possa acontecer, é necessária a influência de Júpiter. Os raios solares precisam ser modificados pela influência de Júpiter. Entre chaves, prancha 6. Aqui a prancha 6 está apresentada com um gráfico que, infelizmente, não é possível descrever completamente. Mas na linha horizontal há a descrição do ovo, da lagarta, da pupa e depois da borboleta. E acompanhando cada um desses estágios, temos Sol, Gérmen, Marte, Lagarta, Júpiter, Crisálida, Saturno, Borboleta. Em cima, calor, ar, embaixo, água, terra. E depois tem mais um desenho onde esses mesmos estágios do desenvolvimento da borboleta estão num gráfico vertical. Começando com o ovo embaixo e em cima as antenas da borboleta. E de baixo para cima, os planetas, Lua, Vênus, Mercúrio. E em cima da palavra Mercúrio, Crisálida. Fim da descrição da prancha 6. Em seguida, como os senhores sabem, se arrasta para fora do casulo a crisálida, a borboleta ou mariposa, na verdade, carregada pela luz, resplandecente de luz. A borboleta abandona a câmara escura, dentro da qual a luz só podia penetrar como nos cromlechts, conforme o que eu lhes descrevi, quanto aos cromlechts dos antigos druidas. Então, o Sol entra sob o influxo de Saturno, e somente em conjunto com Saturno, o Sol consegue enviar a luz para dentro do ar, de tal maneira que a borboleta possa cintilar no ar em sua multicoloração. A palavra cromlech está soletrada como C-R-O-M-L-E-C-H-S. Fim da nota do leitor. Assim, os senhores veem. Quando olhamos para aquele maravilhoso mar de borboletas voando pela atmosfera, temos dentro disso algo de que devemos dizer. No fundo, isso não é absolutamente uma formação terrestre. Isso foi parido para dentro da Terra a partir do alto. A borboleta com o seu ovo não desce além do ponto atingido na Terra pelo Sol que vem do Sol. Perdão, eu vou ler novamente. A borboleta com o seu ovo não desce além do ponto atingido na Terra pelo que vem do Sol. O cosmo presenteia a Terra com o mar de borboletas. Saturno dá às borboletas as cores. O Sol concede o poder de voar, convocado pela força transportadora da luz, e assim por diante. Devemos, portanto, ver na borboleta, eu poderia dizer, efetivamente, os pequenos seres como que espargidos por sobre a Terra por aquilo que no nosso sistema planetário é Sol e para lá do Sol. As borboletas, os insetos em geral, as libélulas, todos os demais insetos, são inteiramente dádivas de Saturno, Júpiter, Marte e Sol. A Terra não seria capaz de produzir um único inseto, nem mesmo uma pulga, se os planetas suprassolares, juntamente com o Sol, não presenteassem a Terra com essa dádiva da entidade dos insetos. Com efeito, que Saturno, Júpiter, etc., possam ser tão generosos a ponto de poderem fazer voejar aqui para dentro o mundo dos insetos. Isso se deve às primeiras duas metamorfoses vivenciadas pela evolução da Terra. Examinemos agora como colaboram as duas últimas metamorfoses, a metamorfose lunar e a metamorfose terrestre. Ora, já que o ovo da borboleta nem ao menos é confiado à Terra, então é preciso apontar que na época em que estava começando a metamorfose lunar, a terceira metamorfose, as borboletas ainda não eram como são hoje. A Terra também ainda não era tão dependente do Sol. Na verdade, no início da terceira metamorfose, o Sol ainda estava junto com a Terra, só se separando dela pouco depois. Por isso, as borboletas também ainda não eram tão quebradiças a ponto de não poderem confiar os seus germes à Terra. Elas, afinal, os confiavam ao Sol, ao mesmo tempo em que os estavam confiando à Terra. Desse modo, surgiu aí uma diferenciação. Aqui, nas duas primeiras metamorfoses, só se pode falar de ancestrais do mundo dos insetos. Naquele tempo, confiar algo ao cosmo, aos planetas exteriores e ao Sol, ainda significava confiá-lo à Terra. Somente quando a Terra se adensou, quando recebeu água, quando recebeu as forças magnéticas da Lua, então a coisa mudou e ocorreu uma diferenciação. Entre parênteses, prancha 6. Ora, vamos admitir que tudo isso pertença à parte superior, calor-ar. Agora tomemos a parte inferior, água-terra. Tomemos aqueles germes que tinham o destino de serem confiados à Terra, enquanto outros eram retidos, não sendo confiados à Terra, porém apenas ao Sol contido no terrestre. Tomemos então aqueles germes que foram confiados à Terra na época em que surgiu a terceira metamorfose, a metamorfose lunar. Vejam os senhores, esses germes entraram então sob a influência da atuação da Terra, da Lua-Terra aquosa, do mesmo modo como os germes dos insetos entraram apenas sob a influência da atuação do solar e do suprassolar. E por haverem entrado no âmbito dos efeitos da água-terra, tornaram-se germes de plantas. Aqueles germes que ficaram para trás, na parte superior, permaneceram como germes de insetos. Mas, havendo começado a terceira metamorfose, através daquilo que havia sido solar, mas naquele tempo foi convertido em térreo lunar, surgiram os germes das plantas. Isso foi dentro dessa terceira metamorfose. Então, o que os senhores têm aqui sob a influência do cosmo extraterreno, toda essa evolução do germe através da lagarta, casulo, até a borboleta, e isso os senhores podem acompanhar também aqui, quando a semente se torna terrena, não é a borboleta que se desenvolve. Quando a semente se torna terrena e é confiada à terra, portanto não ao sol, a primeira coisa que surge a partir do germe e se desenvolve é a raiz vegetal. E em lugar de a lagarta rastejar para dentro das forças oriundas de Marte, surge a folha, que em movimento espiralado, entre aspas, rasteja para o alto. A folha é a lagarta que caiu sob a influência terrestre. Examinem os senhores a lagarta rastejante e terão o que no alto corresponde ao que embaixo é a folha vegetal, a qual se metamorfoseia a partir daquilo que veio a ser raiz mediante a transferência da semente do âmbito solar para o terrestre. Continuem subindo e então os senhores terão, condensando-se cada vez mais até em cima, onde está o cálice, aquilo que é casulo. e por fim a borboleta se desenvolve até chegar à floração, que é tão colorida como a borboleta lá em cima nos ares. O ciclo está completo. Da mesma maneira como a borboleta põe o seu ovo assim, por seu lado, se desenvolve na flor a semente para os vindouros. Os senhores vêm. Levantamos os olhos até a borboleta e a entendemos como a planta alçada para dentro do ar. O lepidóptero, do ovo até a borboleta, é a mesma coisa, sob a influência do Sol e dos planetas superiores, que a planta é embaixo, sob a influência da Terra. Quando isso chega ao nível da folha, entre parênteses, ver o desenho, nós temos a partir da Terra a influência lunar, depois a influência de Vênus e a influência de Mercúrio. Em seguida, tudo isso retorna à influência terrestre. A semente é a influência da Terra, mais uma vez. Os senhores veem, portanto, como nós podemos colocar duas frases diante de nós, que expressam um grande segredo da natureza. Contempla a planta. Ela é a borboleta aprisionada na terra. Contempla a borboleta. Ela é a planta liberta pelo cosmo. A planta, borboleta cativada pela terra. A borboleta, planta liberta da terra pelo cosmo. Contemple-se a borboleta, o inseto em geral, do germe até o inseto esvoaçante. É a planta alçada ar adentro, configurada no ar pelo cosmo. Contemple a planta. É a borboleta aprisionada embaixo, o ovo reivindicado pela terra. A lagarta é metamorfoseada nas formações foliares. O casulo é metamorfoseado naquilo que se contrai. Em seguida, aquilo que se desfralda na borboleta, na planta se desenvolve na flor. Não admira que exista aquela relação íntima entre o mundo da borboleta, dos insetos em geral, e o mundo vegetal. Pois, na verdade, as entidades espirituais que estão por detrás dos insetos, das borboletas, precisam admitir. Aqui embaixo estão os nossos parentes, junto aos quais nos devemos manter. Devemos ligar-nos com ele, desfrutando com prazer das suas seivas. Devemos estar ligados a eles, pois eles são nossos irmãos. São os irmãos que migraram para baixo, para dentro dos domínios da terra que foram cativados pela terra, que conquistaram a outra existência. E, por outro lado, os espíritos que animam as plantas poderiam olhar para o alto, para as borboletas, dizendo: aqueles são os parentes celestes das plantas terrestres. Como os senhores veem, pode-se muito bem dizer: o entendimento do mundo não pode surgir de abstrações. Estas não bastam para chegar ao entendimento, pois aquilo que atua no cosmo é, de fato, a maior das artistas. Aqui tem uma observação. Rudolf Steiner o diz aqui expressamente no feminino. Ist schon die größte Künstlerin. Fim da nota. O cosmo dá feitio a todas as coisas segundo leis que, no mais profundo dos sentidos, também satisfazem o sentido artístico. Ninguém consegue entender a borboleta submersa na terra se não tendo metamorfoseado aquilo que são pensamentos abstratos em sentido artístico. Ninguém consegue entender o conteúdo vegetal floral elevado aos ares pela luz e pelas forças cósmicas que se encontra na borboleta, se não conseguir colocar os pensamentos abstratos artisticamente em movimento. É, de todo modo, algo que nos eleva tremendamente contemplar essa profunda afinidade interior das coisas e seres da natureza. É algo único ver o inseto pousado na planta e, ao mesmo tempo, como sobre a floração da planta reina o astral. Na floração, a planta anseia por sair para fora do terrestre. O anseio da planta pelo céu reina sobre as pétalas que reluzem em cores. A própria planta não consegue satisfazer tal anseio. Então se irradia, vindo do cosmo ao seu encontro, aquilo que é a borboleta, e contemplando a borboleta, a planta vê nela a satisfação de seus próprios desejos. Essa é uma conexão maravilhosa contida no ambiente terrestre. Que os anseios do mundo vegetal sejam mitigados à vista dos insetos, principalmente das borboletas. Aquilo porque anseiam as cores da floração quando esta irradia sua cor para o espaço cósmico. Isso se torna para ela como uma satisfação cognitiva quando a borboleta vem ao seu encontro, com sua cintilação colorida. Anseio que irradia calor, satisfação que chega irradiada dos céus. É esse o relacionamento do mundo das florações vegetais com o mundo das borboletas. É isso o que devemos enxergar no ambiente terrestre. Agora que já conquistamos a transição para o mundo vegetal, estarei em condições de ampliar, no próximo encontro, as considerações que vão do ser humano até os animais. Agora já conseguimos contextualizar o mundo vegetal e aos poucos chegaremos à relação do ser humano com a Terra inteira. Para isso foi necessário, porém, que se lançasse, por assim dizer, a ponte da planta que esvoaça no ar, a borboleta, até a borboleta firmemente assentada na Terra, a planta. A planta terrestre é a borboleta firmemente assentada na terra. A borboleta é a planta esvoaçante, somente tendo reconhecido essa conexão entre a planta atada à terra e a borboleta liberada no céu, é que temos a ponte lançada entre o mundo dos animais e o mundo das plantas. E aí poderemos, com toda certeza, olhar de cima para baixo com uma certa indiferença para todas as banalidades repetidas por aí sobre a geração inicial e coisas semelhantes. Na frase geração inicial, tem uma observação. Urzelgung, também, criação primordial ou surgimento inicial, etc. Com esses conceitos prosaicos não se chega a penetrar nos campos do universo nos quais é preciso penetrar. Só se chega lá quando se consegue transmudar os conceitos prosaicos em conceitos artísticos, podendo então chegar à ideia de como, do ovo de borboleta brotado do céu e confiado apenas ao sol, surge somente mais tarde a planta, quando aquele ovo de borboleta é metamorfoseado pelo fato de ser agora confiado à terra, quando antes era confiado somente ao sol. Este é o fim da quarta conferência.